Muito bem, olá você, como é que você está? Estamos chegando para mais um dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br, por aqui é Dinho Soares. Gente, nós estamos tratando ao longo dessa semana esse tema tão importante, né? Sociedade e diversidade. Nós estamos ainda nos conceituais, né? Eu acho tão bonito a parte dos conceitos, dos fundamentos, dos pilares, porque sem elas aí não adianta nós deliberarmos nada, né? É tão importante entender isso, porque se você conseguir desamarrar isso, né, você conseguir pegar esse nó e desatar, não precisa mais. O tema é suave. Porque muitas vezes as pessoas, no meu modo de enxergar as coisas e ver, as pessoas se preocupam muito com o tema, mas não se esquecem do fundamento. Eu acho tão importante o fundamento que quando a gente entende o fundamento, a mente expande, né? A mente expande. Nós estamos falando então sobre, pontualizando para vocês um pouco sobre as nossas diversidades, né? Estava falando sobre um pouquinho sobre as nossas dificuldades, as nossas diversidades, melhor dizendo, de etnia, as nossas diversidades de gênero, as nossas diversidades, né? De até a sociedade em si, né? Nós temos hoje na sociedade brasileira, isso aqui, a Constituição arranja assim. A Constituição faz esse tipo de arranjo. Muitas vezes nós criticamos no nosso olhar as castas da Índia, né? Lá na Índia tem castas, tem os Dalit, tem não sei o quê, tem isso, aquilo, com todo o perdão, não minorizando, né? É que eu não compreendo todos os nomes das castas lá, né? Os párias, né? Os cúrias, párias, as Dalits, acho que é esse o nome das castas indianas. Mas nós não olhamos para cá que nós tratamos o nosso povo com castas, mas as castas são diferentes. É o grupo social da classe E, da classe D, da classe C, classe B, classe A. É assim que a gente trabalha. Só muda os nomes, mas aqui é os mesmos. As castas, né, são praticamente aqui as mesmas. Isso é histórico, né? Isso é histórico. Inclusive, a nossa Constituição fundamenta tudo isso. Está lá fundamentado. Ah, mas eu nunca li isso na Constituição. Mas fala na organização social, na tessitura da organização social, gera isso, né? Gera isso. Ali vai falar sobre as questões salariais, vai falar sobre tudo. Vem o ordenamento, os códigos, CLT, tudo tal. Tudo no arranjo da Constituição. E aí vem trazendo toda essa diversidade. E aí, né, essa diversidade tem que ser entendida, mas tem que ser encarada com equidade. Equidade. Vamos falar um pouquinho agora, né, como base de formação. Nós tratamos no nosso encontro anterior, eu sugiro a você que está chegando hoje aqui a voltar no encontro anterior. Nós estamos tratando sobre sociedade e diversidade, sem você voltar lá atrás, no primeiro encontro. Você hoje aqui, nós estamos indo para o terceiro encontro. Sem você voltar lá atrás, não vai adiantar nada nós estarmos aqui pautando esse tema, né? Você vai dizer assim, meu Deus, o que ele está falando, afinal de contas, né? Você até vai entender de forma mais rasa, mas é importante voltar lá atrás para que você possa estar fundamentando o teu pensamento, para que você possa estar estruturando um pouco mais a sua forma, né, de entendimento desse assunto. Nós estamos aqui falando, nós estamos pautando no nosso encontro passado sobre as diferenças que vieram historicamente sendo construídas, né? Sobre os arranjos, as tessituras, as formações, falamos sobre período de selvageria, período de barbárie, vimos sobre aquele período todo, que já vem gerando diversidades, né? Já vem gerando diversidades. E viemos subindo até um determinado período que nós acabamos citando no final do nosso encontro, sobre idosos, crianças, falamos sobre homens, falamos sobre mulheres, falamos diversas formas de arranjos, né? Nesse sentido. E agora, o que nós vamos estar buscando? Então, o que nós vamos estar pautando agora, né? O que a gente vai estar vendo, né? Acompanhando nesse nosso encontro um pouquinho mais sobre formação histórica brasileira, porque a formação histórica do Brasil, ela já está permeada de diversidades que geram as desigualdades, né? Você vai entender, você vai ver que está tudo dentro de algo sistêmico, né? Dentro de algo sistêmico. Então aqui o que acontece, né? Os arranjos que começa a ocorrer na Europa, começa a criar um certo padrão de civilidade na Europa, tá? A dissolução do Império Romano, espalhando, né, entre aspas, né, fazendo com que toda aquela imperialidade romana se findasse, começam a se surgir, então, né, agrupamentos de pessoas que vão se agrupando em povos, né, vão se agrupando em determinados povos, que começa a entrar num período feudal, período de feudalismo, né? Começa a partir daquele momento, então, crescer os feudos, começa a se implementar, né, os períodos monárquicos, né, começa a implementação do período monárquico, e chega um determinado momento que a Europa tem um largo e grande comércio com a Ásia, né, com a Ásia. Tem comércio com a região, as questões religiosas, Jerusalém, da questão da África, tem aquelas questões mais aqui abaixo, essa ebulição, né, de situações que ocorrem naquele lado de lá, no continente africano, continente asiático, continente europeu, aquelas questões todas lá. E aí começa a ebulir-se aqueles povos em disputas territoriais, disputas de áreas, disputas estratégicas, e chega-se um momento, então, que há uma grandiosa ruptura para os europeus com a tomada, né, a tomada de uma grandiosa centro de passagem. O pessoal chama de Istambul hoje, né, me fugiu o nome, né, mas é Istambul, né, me fugiu o nome se eu estiver errado, daquela grandiosa passagem que servia de acesso para a Rota da Seda. Então, a partir daquele momento, né, em que ali fecha-se, automaticamente o pessoal fica sem acesso a essa importante Rota da Seda, a busca para a Índia, as especiarias, e as especiarias estão intimamente ligadas à tentativa de preservar, de certa forma, um outro alimento, não tinha geladeira naquele tempo, e aí começa, então, uma pressão naquele lado europeu, que vem desencadear numa necessidade que já existia há um milenar, mas que estava adormecida, estava oculta, mas que passou a ser uma grandiosa necessidade, que era a criação de um novo método de conexão com essa região. Esse novo método de conexão passa a partir de um momento, né, eu vou usar aqui entre aspas, de um crencionismo, não era crença, existia alguns livros ocultos, alguma coisa mais mística, né, mais fechada, alguma coisa mais no entendimento popular, essa é a minha visão que eu defendo, de que tinha uma nova rota, um outro caminho. E esse caminho era para o oeste, que seguindo-se ao oeste, daria-se a volta ao redor do globo e chegaria lá no ponto onde se queria chegar. Tá? Então começa esses pensamentos a ganharem modelações, lembrando que a sociedade já tinha toda uma diversidade, né? Já existia povos, já existia toda uma certa estruturação. E eis o momento, então, que começa a Era das Navegações. 1498, um período muito importante para a história da humanidade, né? É um período em que é descoberto o Novo Mundo, que é descoberto toda a região aqui da América, e é um período que marca um novo método de conexão. O globalismo inicia nessa fase. 1498 inicia-se de verdade o globalismo. Porque a partir daquele momento, todas as regiões do mundo seriam descobertas, né? O globo em si seria algo que seria descoberto, entendido que haveria novos povos, novas conexões, né, e tudo mais. Mas o que que ocorre, né, o que que ocorre quando aportam aqui na América? Tanto o Pedro Álvares Cabral, né, como Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio. Essa turma chega aqui e eles encontram uma outra sociedade. Uma sociedade muito diferente da sociedade deles. Uma sociedade que se primava, que se geria, se gestacionava por outros princípios e outros valores. Uma sociedade que vivia em outras formas, outros modelos. Lembrando que, isso aí poucas pessoas da história vão te falar, que a maioria dos arranjos que tinha no continente europeu, asiático, né, naquela região ali da África, não existia nos arranjos daqui. Aqui, como também coisas daqui, não existiam lá. Exemplo, batata. Batata era de lá, não era daqui. Milho. Milho era daqui, não era de lá. Hoje está espalhado pelo globo todo. Vaca, cavalo, não tinha do lado de cá. Então, tu viu? Isso tudo vai gerando diferentes arranjos. Então, há um lado que era utilizado tração animal para poder romper largas distâncias, aqui era feito a pé. locais que aonde foi descoberta a pólvora pelos chineses, aqui não se tinha conhecimento de pólvora, então consequentemente não se tinha as armas que se tinha do lado de lá, porque não tinha descoberto a pólvora aqui. Então usavam-se armas rudimentares, né? Rudimentares seria a palavra até absurda se dizer. Usavam um modelo de arma que já não se empregava mais no meio europeu, ou que já estava mudando, né? Porque os arqueiros ainda tinham, né? E usava-se escudos, arqueiros, usavam um modo mais arcaico de instrumentalidade. Quando os caras chegam aqui, já começam as diferenças, né? Chegam aqui, as divindades deles daqui era outra, os atributos de religiosidade era totalmente diferente. Do lado de lá tinham já uma presença muito forte do que era o cristianismo, que a salvação era por Jesus Cristo. Então começa todo um choque cultural muito grande. E um choque de duas sociedades que não estavam preparadas para se conhecer, em certo sentido, porque tudo tem que haver evolução. Até, inclusive, questões de anticorpos, doenças, o que a Europa tinha passado, o lado de cá não tinha vivido. O lado de cá vivia em outra sintonia. Então, inclusive, esse choque, né? Então, há, nesse exato momento, um grandioso choque entre todas essas sociedades. E esse choque cultural, esse choque de diferenças começam a trazer certas distorções, né? E a partir desse seguinte começa um princípio que é inerente praticamente da condição humana, que é de dominação, né? Começam de tomar posse, dominar, de querer o que é do outro, de avançar sobre o que o outro tem. E começa então um grandioso movimento aqui no Brasil, né? De buscar recursos, canalizar esses recursos para que se fomentasse através de uma moeda que já existia na Europa as riquezas das nações. Os momentos do imperialismo, né? Começa então um momento de imperialidade muito grande, no qual estabelece-se rotas novas e aqui se colocam atributos de colônias. Como é que vai fazer? Primeiro tenta-se então utilizar-se o índio, usar o nativo, né? Eu tenho que aprender também a mudar esse termo, né? Usar isso aqui, o nativo, o morador daqui, tentaram utilizar como massa de manobra. Começaram a ver no olhar deles uma ineficiência. Não podemos dizer que é ineficaz. Apenas a forma de enxergar o trabalho era diferente da forma de enxergar o trabalho do lado de lá do europeu. Não se entendia por que essa voracidade, não se compreendia numa questão de raciocínio filosófico o porquê essa agressão toda com a natureza, esse princípio de destruibilidade. Não se entendia essa desarmonia desarranjada com a questão da natureza. E do lado de lá também, os europeus começaram a olhar aquilo com aberração, eles são selvagens, dizendo sem isso, sem aquilo, nós vamos ter que começar colocar os princípios da salvação sobre eles, né? Mandem para lá os jesuítas, que é uma grandiosa missão, sem sombra de dúvida, é uma grande missão, mas manda para lá, a ideia primária era de subversão desse povo. Então começa aqui a fomentar-se, né, uma divergência cultural, dois choques culturais que geram divergência. A partir de um determinado momento, viu-se a necessidade de empregar aqui uma nova mão de obra, de uma forma muito lamentável, muito trágica, né? Irreparável, que vai virar chaga na história brasileira e que você vai parar para entender o porquê tudo isso já traz essa diversidade de nosso país. Começa a se trazer para cá uma mão de obra valiosíssima, grandiosa, que um dia vai ser destacada do jeito que merece ser destacada e vai ser entendida do jeito que merece ser entendida e com o peso real de quem construiu os pilares desse Brasil, vieram para cá os negros, né? Só que acontece o quê? Quando o negro vem, o negro é colocado numa posição de inferioridade, praticamente à margem da animalidade, né? Praticamente à margem da animalidade. Desumanos, né? Desumanos não ganhavam atributo de humanos, não participavam nem sequer de receber os sacramentos da igreja, né? Eles não podiam ser batizados, não recebiam, porque eles não eram considerados gentes, eles eram simplesmente ferramentas, né? Ferramentas comercializadas, eles eram tratados como os animais, né? Eles tinham lá um direito de posse sobre eles, e começa toda uma diversidade. Então a sociedade começa a receber esses choques, né? A religiosidade europeia não chega do jeito que tem que chegar aos negros, né? Ou você acha que os padres iam nas senzalas? Ou você acha que tinha esse contato na senzala? Ou você acha que tinha missa para... Não tinha. Então começa uma diversidade religiosa, uma diversidade cultural. Há um choque muito grandioso quanto a isso. E há um choque com a questão da cultura indígena também muito grande. E há o choque europeu. Então nós temos três vértices sociais ebulindo e eclodindo no Brasil. Começam isso, então, um processo de miscigenação. Muito triste também de se narrar esse processo de miscigenação dentro do país. Mas começa a miscigenar. Europeu com o nativo, nativo com o europeu, europeu com o negro, né? Negro com o europeu, negro com um nativo, nativo com os negros. Começa um princípio de miscigenação dentro do país, né? O país começa a ganhar uma mestiçagem. Inclusive, esses princípios estão formando essa sociedade que somos nós. Essa sociedade que somos todos nós. Começa, então, uma ebulição muito grande na Europa. A Europa começa a ebulir-se em guerras, né? Em revoluções, em convulsões muito grandiosas. Entre franceses e uma ebulição entre os ingleses. Essas essa contenda que já vinha muito antes, junto com Joana d'Arc, daquele período lá, mas essa contenda, né? Essa contenda que ela vem com uma certa força, essa contenda que ela vem com uma certa estrutura, uma certa raiz, ela molda, ela traz uma moldagem com a Revolução Francesa, com os convulsionamentos europeus, ela vem trazendo moldagens para o mundo europeu, o mundo da América, né? Vem trazendo moldagens para cá. Quando ocorre esse movimento napoleônico muito forte, essa ruptura, né? Esse movimento de Napoleão que traz uma ebulição muito forte, o Brasil, há mudanças aqui no nosso país, o nosso Brasil, e ocorrem também a posteriori, mudanças que vêm, né, fazer com que, por meios da igreja, de relações com a Espanha e coisa errada, todos os países hispânicos, né, daqui do continente americano, começam a ebulir em mudanças. Então o que acontece? Começam a haver movimentos de independência do lado de cá. Estamos rompendo relações, estamos assumindo maturidades, estamos nos transformando, né, para sermos impérios, nações, livres, desligadas e desprovidas de todo contato com os povos, né, da América, no sentido de uma certa servência, né, de ser serviçais, colônias. Mas a contrapartida nós herdamos historicamente, com os princípios das nossas histórias, herdamos não posso usar a palavra dívida, mas uma grande deformidade, uma grande contenda, uma grande desunião, não uniformidade, uma desformidade na sociedade brasileira. Nós temos, então, em nosso solo, em nosso país, a questão do negro, nós temos a questão do indígena e nós temos, então, a questão, né, essa questão dentro do nosso país, do próprio europeu. Começam a partir daquele momento as estabilizações das próprias nações dentro do continente americano. E começa aqui da América do Sul, na América Latina, e começam os convulsionamentos sociais a partir de agora aqui dentro. Começa as nações querendo expandir seus territórios, nações duelando por territórios, começam as contendas, né, as contendas de entendimento sobre ajustes que estão ocorrendo nessas sociedades. E aqui no Brasil é visto a necessidade de ocupar a região sul, ocupar essa região sul para proteger estas terras e essa certa soberania aqui da região sul. A partir desse momento vem para cá alemães, né? 1830, 1800 alguma coisa, 1800 alguma coisa, mas chegar os alemães para cá. E mais adiante, 1870 adiante, 1800 alguma coisa, começa a chegar aqui os italianos. Então nós começamos a formar aqui uma estrutura de uma ampla diversidade, né? Já começam a chegar aqui mais europeus, até japoneses aportaram aqui, né? Até japoneses vieram para cá, russos, franceses, em menores contingentes, poloneses. Tudo isso faz uma diversidade, cada um trazendo a sua cultura, cada um trazendo as suas ideias religiosas. Lembrando que na Europa tinha protestantismo e catolicismo do Irlanda. Aqui se encontraram no Brasil. Nós temos então, né, o afro, trazendo todas as essências das religiões afros, né, todas as essências. Inclusive, nós temos aqui, eu estou aqui no Sul, gravando esses vídeos aqui no Sul, e é lindo de ver o quanto o catolicismo e as religiões afro se mesclam no berço da Bahia, né? O quanto que essas religiões caminham juntas lá. Diferente aqui do Sul. Aqui no Sul não caminham juntas, aqui são divergentes. Lá elas caminham praticamente juntas, né? As mulheres vão lá, fazem a lavagem das escadas. É uma coisa linda de ver aquilo, uma coisa maravilhosa de ver aquilo, né? Muito maravilhosa. Nós estamos falando com linhas bem abertas, né? Nós estamos falando bem genérico para poder caber tempo aqui. Então, começa uma diversidade altíssima em nosso país. E como resolver tudo isso agora, né? Eu tenho um exemplo aqui para poder fechar. Já extrapolou nosso tempo, né? Mas só para fechar, rapidinho. Tem um exemplo aqui onde, quando encontrou-se o alemão com o italiano, aqui no solo do Sul. Então, quando o protestantismo encontrou-se com o catolicismo, até o cemitério deles era um para cada um. E se a família, né, se alguém de uma família católica mudasse para a família de protestante, ele passava a pertencer àquela família. Se ele lá falecesse, ele ia ser enterrado no cemitério protestante. Mas se vamos usar um exemplo, a mulher saía do meio protestante e viesse para o meio católico, ela tinha que aceitar a religião católica. E se ela viesse a falecer, ela não poderia ser enterrada no cemitério dos pais protestantes. Ela tinha que ser enterrada, que não seriam luteranos, né? Ela tinha que ser enterrada ali, né, junto com seus familiares no cemitério católico. Tinha as igrejas separadas, tinha os cemitérios separados. Olha para você ver. Tudo isso ebuliu no país, né, essas diversidades todas, essas culturas diferentes, essas línguas diferentes, esses arranjos diferentes de suas essências. Tudo isso chega aqui no Brasil e se transforma, né, nessa sociedade diversidade que nós temos no dia de hoje, tá bom? Nós vamos encerrando por aqui, nós vamos para o nosso próximo encontro. No nosso próximo encontro, a gente vai meditar, né? Vamos refletir, olhando ainda a história para entender aonde ocorre, né, a ruptura de algumas questões dentro do país, e essas rupturas deixam, né, a desigualdades terríveis e tremendas dentro do país que repercutem no dia de hoje. Por isso que no dia de hoje nós temos, então, essa diversidade tão ampla, essa sociedade tão divergente, tão combatente, cheia de ideologias cruzadas, cheia de ideologias diversas cruzadas, né? E que reverberam no dia de hoje em um país multifacetado, plural, e que praticamente todo mundo não se entende e julga um ou outro, esquecendo que nós somos brasileiros de toda a essência e coração. Nós vamos encerrando por aqui. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.